Senadora Marta Suplicy, nossa presidenta, senadora Vanessa, senhores e senhores senadores aqui presentes, antes de entrar propriamente, senadora, no tema que me traz à tribuna, eu gostaria de parabenizar a Vossa Excelência e a senadora Vanessa pelo discurso que Vossa Excelência ainda há pouco proferiu com relação à vacina para o câncer de colo de útero. Sem dúvida nenhuma, uma das questões mais importantes para a mulher brasileira em pleno século XXI e no início desse novo milênio. Posso dizer a Vossa Excelência que essa vacina, por exemplo, no caso do estado do Amazonas, poderia reduzir e muito a mortalidade das mulheres no nosso estado. Pela dificuldade tecnológica do acesso à mulher, de exames como o Papanicolau, que são extremamente simples, não é? No interior do estado do Amazonas, o câncer de colo de útero, e aqui está o deputado Paulderney Avelino, que nos dá a honra de estar visitando o Senado, lamentavelmente é diagnosticado tardiamente. E por ser diagnosticado tardiamente, impõe às mulheres brasileiras e amazônidas a redução da longevidade e a perda da vida. Portanto, a vacina seria um atalho para que nós pudéssemos abreviar uma solução que só viria com a banda larga de internet, com a digitalização dos microscópios para laudar o diagnóstico do Papanicolau à distância, o que levaria algum tempo. Portanto, eu quero me associar à autora do projeto, senadora Vanessa Graziottin, e me associar à relatora do projeto, senadora Marta Suplicy. Mas, senhores senadores, senhoras senadoras, senhoras e senhores que nos assistem pela TV Senado, pela Rádio Senado e pelas multimídias que o Senado dispõe, gostaria de, praticamente, os últimos dias de sessão do Senado da República, poder fazer um breve balanço das atividades que desenvolvi ao longo de 2011 nesta Casa. Gostaria de destacar, primeiramente, a oportunidade que tive como presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia de enfrentar temas extremamente importantes para o desenvolvimento, para a preparação e para a adequação de um Brasil para o futuro e um Brasil que se prepara para um futuro inteligente. Nesta comissão, tivemos a oportunidade de participar de um grande debate sobre TV por assinatura, que acaba viabilizando economicamente o investimento na expansão da rede de fibra ótica, que viabilizará, não tenho nenhuma dúvida, a partir de 2012 e 2013, o Plano Nacional de Banda Larga. Bem como tivemos a oportunidade de discutir amplamente a política satelital brasileira, que é indispensável para a Amazônia brasileira e indispensável para o Brasil. Sem satélites, nós não conseguiremos implementar o monitoramento, a estratégia militar para a Amazônia, a proteção desse grande patrimônio que é a Amazônia brasileira, e, ao mesmo tempo, não conseguiremos levar internet, telefone móvel e telefonia confiável e transferência de dados, imagens e som a todos os municípios da Amazônia. Isso, inclusive, com impactos em questões como câncer de colo de útero, como câncer de mama, no caso das mulheres. Além desses dois temas que eu reputo extremamente importantes, na Comissão de Ciência e Tecnologia discutimos também o Código Florestal. E o Código Florestal, todos sabem, foi um avanço que o Senado fez, que a Comissão de Ciência e Tecnologia, em parceria com a Comissão de Constituição e Justiça, em parceria com a Comissão de Meio Ambiente, Controle e Fiscalização e a Comissão de Agricultura, tivemos na relatoria do senador Luiz Henrique, do senador Jorge Viana, um grande avanço e uma grande contribuição para que o Brasil pudesse construir um código que fosse um código dos brasileiros, para os brasileiros e para um futuro inteligente desses brasileiros. Por fim, senhora presidenta, eu gostaria de dizer a esta casa que, ainda há pouco, votamos um relatório final da comissão temporária que tive também o prazer de poder presidir sob segurança pública nesta casa, cujo relator era o senador Pedro Taques. E aqui, ao prestar contas ao plenário desta casa, que criou esta comissão para acompanhar o Plano Nacional de Segurança Pública, bem como o PAC da Segurança Pública, é importante dar notícias de que esta comissão, ao terminar os seus trabalhos, pôde observar que há um elevado grau de contingenciamento dos recursos referentes à segurança pública. O que é uma contradição, no mínimo, senhora presidenta, porque, de um lado, a população brasileira, em qualquer pesquisa de opinião pública, coloca a segurança pública entre os dois principais temas para enfrentamento neste país, e, por outro lado, nós acabamos de poder comprovar o elevadíssimo grau de contingenciamento dos recursos da segurança pública. Eu cito apenas alguns dos programas identificados. O Calha Norte tem ações de construção de embarcações, manutenção de aeródromos, implantação de infraestrutura em municípios da região do Calha Norte. Para aqueles que não conhecem, principalmente que nos assistem, esta é a região que faz fronteira com a Venezuela, com a Colômbia, com o Peru, com a Bolívia e que compõe o Calha Norte. Apenas 3% do recurso orçamentário foi liberado até o dia 10 de dezembro de 2011 nesse programa. O aprimoramento, o programa 0661, aprimoramento da execução penal, tem ações como construção de escolas penitenciárias, implantação do sistema de inteligência penitenciário, adequação física de penitenciárias federais e aparelhamento de estabelecimentos penais. Para nossa surpresa, apenas 22% desse recurso foi liberado e, portanto, 78% dele continua contingenciado até o dia 10 do 12. O programa 0623 de segurança de voo e controle do espaço aéreo brasileiro, e o Brasil viveu momentos muito tristes com relação ao controle do espaço aéreo, com acidentes gravíssimos, aproximadamente 50% desses recursos contingenciados. E, por fim, o programa 1127 do Sistema Único de Segurança Pública, que tem como ações a integração de educação, valorização profissionais, ações previstas de segurança pública, inclusive para grandes eventos como a Copa do Mundo, senhora presidenta, apenas 7,7% dos recursos previstos foram liberados, o que demonstra o altíssimo grau de contingenciamento. E, para finalizar, o PRONASSE, um dos programas mais proeminentes na área de segurança pública, também teve apenas 30% dos seus recursos previstos liberados. Esse relatório mostra claramente de que a questão da segurança pública passa também por uma prioridade política para a segurança pública. Por isso, ao encerrar o ano de 2011 e às vésperas de votarmos o orçamento para 2012, é importante, senador Ricardo Ferraço, destacarmos questões estratégicas como a questão da segurança pública, da saúde pública, da educação, para que o Brasil possa, no ano de 2012, ter avanços importantes nessas áreas. Faço, portanto, este balanço, encerrando a minha participação como presidente desta comissão e dizendo que, com a aprovação do relatório do senador Pedro Taques, a competência dessa comissão temporária foi transferida para, por decisão dos membros da comissão, para a subcomissão permanente da Comissão de Constituição e Justiça, que é presidida pelo senador Pedro Taques e que eu terei a honra de poder relatar. E, desta maneira, poder também fazer o enfrentamento da questão da segurança pública no ano de 2012 como relator da subcomissão permanente. Nós esperamos poder ver em 2012 um desempenho muito mais efetivo na área de segurança pública por parte do cumprimento do orçamento da República, bem como na redução dos índices de criminalidade no Brasil e, de forma muito especial, nas regiões mais extremas da nossa fronteira. E, por fim, senhora presidenta, eu gostaria de dizer da enorme satisfação que tivemos de poder participar da discussão que recolocou a Zona Franca de Manaus como eixo principal do desenvolvimento do nosso estado e da nossa região. A iniciativa da presidenta Dilma de prorrogar a Zona Franca de Manaus por 50 anos e estendê-la para a região metropolitana do estado do Amazonas é a certeza de que o Amazonas está no caminho de poder levar aos homens e mulheres que vivem e guardam a maior biodiversidade do nosso país e do planeta e o maior patrimônio que o Brasil tem hoje, a floresta amazônica, para inclusão em políticas de desenvolvimento social e políticas de desenvolvimento econômico com responsabilidade ambiental. Por isso, quero saudar as iniciativas e o cumprimento deste primeiro ano de mandato, agradecendo a convivência a todos os pares. E, se a senhora, Vossa Excelência, a presidenta, me permitir, eu concedo o aparte ao senador Ricardo Ferraço, apenas para concluir, senhora presidente, se Vossa Excelência me permitir.